Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta sexta-feira, 17 de maio. Tudo bem com você? Vamos tocando mais um dia com as informações do Paraná. Dados do IBGE. 536 mil estão desempregados no Paraná. Advogado da família de jovem morto por PMs em Curitiba apresenta imagens indicando que policiais dispararam sem o jovem reagir. População deve tomar a vacina contra a febre amarela mesmo com o frio. O mosquito transmissor não desaparece. Verba para as universidades federais. Vamos saber como estão as tratativas com o governo federal na entrevista com o senador Flávio Arnes, o nosso convidado hoje. Fique por aqui, o Paraná em Rede tem estes e outros assuntos a partir de agora.
Previsão do tempo.
Temperaturas mais baixas no Paraná nesta sexta-feira, principalmente na faixa leste de Curitiba ao litoral, com fluxo de bastante umidade e previsão de chuviscos ao longo do dia. A capital terá a máxima de 17 graus, em Paranaguá máxima de 21. Em Telêmaco Borba, máxima de 22 graus. Guarapuava e União da Vitória terão máxima de 17 graus. 21 em Laranjeiras do Sul e Pato Branco. 23 graus em Francisco Beltrão e Cascavel. 27 graus é a máxima em Foz e 26 em Umuarama e Maringá. O Paraná fechou o primeiro trimestre de 2019 com 536 mil desempregados, de acordo com dados do IBGE. O número representa uma taxa de 8,9% dos paranaenses. O índice de desocupação aumentou 1% com relação ao último trimestre de 2018. Parte de um bloco que está em construção no Centro Universitário de Maringá, o Unicesumar, no norte do Paraná, desabou nesta quinta-feira e uma estudante de engenharia civil que fazia estágio na obra morreu em decorrência do acidente. Outras duas pessoas estão com ferimentos graves. A Defesa Civil informou que o bloco estava sendo construído para abrigar uma área do curso de medicina. Uma das lajes acabou caindo e provocou um efeito dominó nas demais. O local está interditado para a investigação indicar o que pode ter acontecido. Por meio de nota, o Centro Universitário esclareceu que parte da laje que estava em fase de montagem desabou e que a obra é de responsabilidade de uma empresa terceirizada. Mesmo com as baixas temperaturas, a população deve tomar a vacina contra a febre amarela. É a orientação da Secretaria da Saúde, porque, de acordo com os pesquisadores, o mosquito transmissor da doença continua atuando no frio.
Nos dias mais frios, é comum que as pessoas se preocupem mais com a transmissão do vírus da gripe. Não é que a gente não deva se preocupar com a doença, mas também não devemos nos esquecer da febre amarela. O mosquito transmissor da doença não morre mesmo com temperaturas baixas. Como explica o professor de entomologia e zoologia da Universidade Federal do Paraná, Mário Navarro.
Não morre. O que a gente tem, nós temos que lembrar duas coisas importantes sobre a biologia do mosquito. Primeiro, temperaturas muito reduzidas pode diminuir a sua atividade, pode diminuir a intensidade com que ele voa, a sua dispersão, mas ele continua vivo na natureza. E outro componente é o seu ovo. Mesmo que você não tenha um indivíduo adulto na natureza, os ovos que foram colocados pelo mosquito Aedes aegypti, o vetor da febre amarela, eventualmente, na área urbana, ele vai resistir tanto a temperaturas reduzidas quanto também à ausência da água. Então, de uma forma ou de outra, você tem a continuidade da presença do vetor.
Quem mora ou trabalha na zona rural ou faz trilhas aos finais de semana deve redobrar a atenção, já que o risco de transmissão é maior em regiões de mata. O professor Mário Navarro lembra que as espécies de mosquitos que transmitem a doença nas áreas silvestre e urbana são diferentes.
Ela é transmitida por praticamente dois gêneros de mosquitos, Aemagogus e Sabetes. São mosquitos que vivem apenas nas áreas florestais, se desenvolvem em recipientes naturais, ou seja, todo o seu ciclo se desenvolve lá. E esses mosquitos na área silvestre, eles podem transmitir a febre amarela quando o homem adentra as matas. Por isso que é importante a vacinação, principalmente quando a gente vai se deslocar para as áreas mais naturais. Na área urbana, quem executa a tarefa de transmitir o vírus da febre amarela aí é o Aedes aegypti.
Como o mosquito transmissor não morre na época do frio, a Secretaria de Estado da Saúde alerta a população que não deixe de tomar a vacina contra a febre amarela. A dose é única e precisa de 10 dias para garantir proteção completa. De acordo com a superintendente em Vigilância em Saúde, Acácia Nasser, a vacinação é a única forma de prevenção da doença.
Uma forma de prevenção da febre amarela. Então a população deve procurar as unidades básicas de saúde e realizar a vacinação.
Idosos com mais de 60 anos, gestantes e mães em período de amamentação só podem ser vacinados com orientação médica. A Secretaria de Estado da Saúde também orienta o uso de repelente, mesmo nos dias frios. O boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira registra 16 casos confirmados da doença e 74 casos estão em investigação. Os sintomas iniciais da doença são febre alta de início súbito, associada a dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômitos, dor no corpo e dor abdominal. Como esses sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças, como leptospirose, gripe ou dengue, é importante procurar atendimento médico logo que surgirem os sintomas. De Curitiba, repórter David Lira.
O advogado Paulo Cristo, que defende a família do jornalista Andrei Francischini, que morreu durante uma abordagem da Polícia Militar em Curitiba, apresentou gravações de câmeras de segurança da região onde o caso aconteceu. Segundo ele, as imagens mostram que dois policiais militares dispararam ao menos 5 vezes contra o carro do rapaz, sem que ele revidasse a ação. Andrei, de 35 anos, morreu na abordagem policial na madrugada do último domingo. A Polícia Militar sustenta a versão inicial de que o rapaz manuseava uma arma de fogo dentro do carro, teria reagido à abordagem policial e agora o caso, então, segue sob investigação. Sexta-feira, Atitude Consumidor com o professor Cláudio Henrique de Castro, hoje falando sobre o direito dos idosos.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre os direitos dos idosos. Os idosos são aquelas pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Entre os idosos, inclusive, há uma preferência. No caso de maiores de 80 anos, estes preferem aos de 60 anos, exceto em caso de emergência. Se houver uma emergência, não vale essa preferência entre idosos. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Isso é o que dispõe o Estatuto do Idoso. Nas vagas de estacionamentos, públicos ou privados, os idosos têm o direito à disposição de 5% do total das vagas. E, evidente, essas vagas têm que estar próximas das saídas e entradas dos locais públicos ou privados. Os motoristas que não têm educação estacionam constantemente nas vagas dos idosos e deficientes. Estão sujeitos à multa por ocupar essas vagas, mesmo que rapidinho, caracterizando infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação e remoção do veículo. Também são asseguradas a prioridade e a segurança ao idoso nos procedimentos de embarque e desembarque de veículos no sistema de transporte coletivo. Ainda faltam banheiros públicos e privados e equipamentos de acessibilidade específicos para os idosos. E a lei ainda não prevê essa exigência. No caso dos deficientes, há obrigação legal. Tais banheiros também podem ser utilizados pelos idosos, diante do direito à acessibilidade. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou a qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade, tem pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. E na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Há projeções no Brasil que em 2050 seremos um país de idosos. E isso vai impactar diversos direitos sociais e a maneira pela qual devemos aumentar a proteção legal a este importante segmento da nossa sociedade. Em caso de descumprimento de seus direitos, fale com um advogado ou uma advogada da sua confiança para se defender e buscar a eventual e adequada indenização pelo dano. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
A seguir, uma entrevista com o senador Flávio Arnes, do Rede, do Paraná. Vamos falar com ele principalmente sobre os assuntos que tangem a situação das universidades do Paraná.
O Paraná em Rede volta já.